Deputados, então vamos dar início então à reunião. Ponto 1, aprovação da ata 129. Algum senhor deputado que tenha alguma observação a fazer? Está a chegar quem? Ah. Está bem? Podemos ir. Ok. Ata. Alguém quer se pronunciar sobre a ata? Não? Então vamos para. Ah, não vamos para a votação então. Já podemos para a votação, exatamente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2 são iniciativas europeias. Temos um conjunto de 4 iniciativas, a 468, 478, 505 e 574. Em correlator, o deputado Bruno Coimbra tem a palavra.
Sr. Presidente, relativamente a estas iniciativas, apenas a informação da decisão de não escrutínio, à semelhança do que já se passou em situações anteriores.
Muito obrigado. Não... mas ninguém se quer pronunciar. Vamos passar ao ponto 3. É o relatório final da petição 263/12, segunda, pela revisão do regime de renda apoiada e suspensão da atualização das rendas. O relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, optou-se na elaboração deste relatório por um resumo, uma síntese daquilo que é o pedido, daquilo que é os argumentos invocados, quer de facto, quer juízes de valor, que as partes entenderam assim de ser, de uma forma muito sintética e de uma forma muito objetiva. Basicamente, esta petição que é proposta pela... que tem como primeiro peticionar a Associação de Moradores da Zona Urbana da Zona Urbana da Conceição, portanto, que é um bairro social no município de Guimarães, mas que abrange também outros bairros e outros peticionários de outros bairros desse mesmo município, tem por objeto a revisão do regime de renda apoiada e suspensão da atualização de rendas, de modo que os peticionários, no monte que são 4.585, solicitam, ou exigem, melhor dizendo, que a Assembleia da República proceda à suspensão da aplicação da atualização de rendas estipulado pelo Decreto-Lei 166/93, reveja este mesmo Decreto-Lei e estabeleça critérios de cálculo das rendas que tenham, ou que levem em linha de conta, a dimensão do agregado familiar, tomando em consideração o rendimento líquido per capita de todos os elementos desse agregado, as obras de melhoramento feitas pelos inquilinos e até a idade do imóvel e o seu estado de conservação. Alegam ainda os peticionários que há 20 anos nunca houve um processo de atualização de rendas nestes bairros e que esta atualização feita no atual contexto económico e social revela da parte do Governo, nas suas palavras, uma insensibilidade. Invocam ainda os peticionários que a aplicação deste decreto-lei e nos modos como foi preconizado pelo Instituto de Habitação e Reutilização Urbana implicará um aumento exponencial das rendas que chegam, ou que variam entre os 400% e os 6.000%. A Comissão, no âmbito dos seus poderes, efetuou duas diligências, uma obrigatória nos termos da lei, que é a audição dos peticionários, o que aconteceu no dia 3 de julho do corrente ano, e onde nós damos conta neste relatório de outros factos que foram invocados para além daqueles que já constavam da petição. Estes factos constam de uma nota elaborada pelos próprios serviços, que julgo que os seus deputados todos terão em sua posse. Nesta registra-se a presença de todas as representantes dos diversos grupos parlamentares, designadamente do Partido Socialista, do CDS-PP, do PCP e do Bloco de Esquerda. Ainda no âmbito das diligências efetuadas, cumpre registar que a Comissão, e neste caso concreto a própria Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, solicitou ao IRU que, se assim o entendesse, informações ou considerações sobre a pretensão apresentada pelos peticionários. O IRU respondeu numa carta, numa comunicação longa e detalhada, que me escuso a relatar, porque também é do conhecimento dos senhores deputados. Por isso, em face do que aqui se expôs, e também levando em linha de conta aquilo que foi a nota técnica que incidiu sobre esta petição, apenas para dizer nesta fase que a petição portanto, que deve ser dado conhecimento desta petição aos peticionários e a todos os grupos parlamentares para uma eventual apresentação de iniciativa legislativa, o que, aliás, já o Bloco de Esquerda tem pendente à espera da sua discussão em sede de plenário, que o presente relatório deve ser comunicado aos peticionários, deve ser enviado às suas excelências, o Sr. Presidente da Assembleia da República, e naturalmente para efeitos do seu agendamento em sede de plenário e naturalmente ser publicado ato contínuo no Diário da Assembleia da República. Sr. Presidente, é tudo quanto me apraz adiantar nesta fase da discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está o relatório à discussão. O Sr. Deputado Eurídice Pereira já pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro aqui só uma falta de uma palavra, deduzo eu. As páginas não estão numeradas, portanto é no capítulo 4 de diligências efetuadas pela Comissão. 1, 2, 3, 4 parágrafo, também não tem pontos, portanto é o diz não rejeitarem. Mais à frente, nesse parágrafo, diz apresentaram diversos práticos. Eu acho que são exemplos práticos, não é? Agora, do ponto de vista da tradução dos factos naquela reunião, há aqui uma referência, é logo no parágrafo a seguir, onde é referido, admitiram que o pagamento da primeira atualização poderia ser uma solução equilibrada, apesar de defenderem a suspensão da lei. Isto é um juízo de valor do Sr. Deputado, o que é que isto quer dizer? E, de facto, eles disseram que, bom, a atualização primeira da renda seria razoável se ficasse por ali. Ou seja, se depois não existissem atualizações nos montantes, aquela situação faseada ao longo dos 3 anos, exatamente. E, portanto, digamos que a frase traduz isso até à vírgula, mas depois há aqui um acrescentar, apesar de defenderem a suspensão da lei. Já é um juízo de valor, ou seja, no fundo é o Sr. Deputado que está a dizer que eles acham que é razoável a primeira prestação, mas, no entanto, vêm para aqui pedir a suspensão da lei. É um bocado isto. E, portanto, talvez fosse bom fazer aí uma referenciazita diferente, porque está a ser factual nos outros aspectos. Depois, logo também a seguir, onde começa, relembraram que a lei em vigor tem cerca de 20 anos de existência, nunca tendo sido totalmente aplicada, pelo que a sua suspensão seria um ato de normalidade. Eu não sei exatamente se a questão de normalidade, aqueles que talvez fosse bom escolhermos outra classificação para aqui, porque eu recordo-me que o que referiram foi o que está efetivamente na primeira parte. Eles no fundo estavam a justificar porque é que suspendiam, porque é que entendiam que a lei devia de ser suspensa, porque também diziam, bom, não há daqui prejuízo de maior. O entendimento, obviamente, dos peticionários, porque a própria lei, ela não foi nunca aplicada na sua plenitude. Portanto, isto era o argumento que eles utilizavam a quem dizia, nomeadamente também nós, Partido Socialista, de que a suspensão também provavelmente não seria um bom caminho. E, portanto, talvez uma outra expressão que não a de normalidade, porque nós que tivemos na reunião entendemos o que é que isto quer dizer, não sei se outrem a ler percebe o que é este termo de normalidade aqui. Pronto, o resto nada a opor, obviamente que o relatório é factual e traduz os objetivos. Agora, a matéria em si é que provavelmente careceria de um posicionamento diferente por parte do Governo, que disse e prometeu através da Assembleia da República, a respectiva tutela, prometeu que entraria a proposta de lei, a nova proposta de lei até ao final da sessão legislativa, coisa que inclusive nós tivemos a oportunidade de referir nesta reunião de julho, no início de julho, com os peticionários. O facto é que não entrou nada e eu acho que era importante, porque não a própria Comissão, uma vez que foram palavras da Senhora Ministra durante uma audição aqui, mas não importa se o Ministério mudou, o Governo é o mesmo. A tutela existe e, portanto, a Sra. Ministra falou em nome do Governo, não interessa o interlocutor, interessa é que se trata do mesmo Governo. E talvez não fosse mal pensado, pelo contrário, questionarmos sobre uma afirmação que foi aqui feita em Comissão e para toda a Comissão, questionarmos a tutela sobre esta proposta de lei, até para que nós, de uma vez por todas, nos entendamos sobre esta matéria que é tão sensível e seria desejável que nós conseguíssemos resolver, porque está, se há coisa que estamos... Podemos depois não estar de acordo da forma como ela vai ser resolvida, mas há uma coisa que eu percebi que estamos todos de acordo, é que tem que sair exatamente uma nova lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as observações feitas pelo Sr. Deputado Eurídice Pereira. De facto, a expressão aqui falta, apresentaram diversos exemplos práticos. Quanto ao segundo ponto, do ponto 4, ou do capítulo 4, admitir que o pagamento da indemnização poderia ser uma solução equilibrada, apesar de defenderem a suspensão da lei, de facto é uma afirmação minha, não tenho dúvidas nenhumas, porque isso resulta da própria objeto da petição, que é a suspensão imediata. E por isso é que eu pus aqui, mas naturalmente se cortar não vejo nenhum problema enfim, não conseguindo encontrar uma melhor solução, a minha sugestão era eu cortar esta segunda parte da frase e, portanto, ficar só admitindo que o pagamento da atualização poderia ser uma solução equilibrada. Bom. Terceiro ponto, a expressão é minha, um ato de normalidade é minha, ninguém falou nesta expressão, não está nas notas, nem nas minhas notas pessoais, nem da Comissão, porque ela não foi feita. O sentido era exatamente esse, era no sentido de que eles, de facto, relembraram que a lei tem cerca de 20 anos de existência, nunca tendo sido totalmente aplicada. Aqui a expressão já é totalmente aplicada, já é deles, já não é minha. Eu poderíamos substituir esta, pelo que a suspensão não traria prejuízos, ou não traria prejuízos de maior. Portanto, eu acrescentei aqui algo, porque passei que se a frase dita-se toda como estava, que não faria grande sentido. Agora, eu não consegui, a não ser que alguém me consiga sugerir uma frase melhor, a outra solução teria passado também por cortar esta parte aqui. A expressão de facto nunca foi referida. Esta, um ato de normalidade, é uma expressão minha. Portanto, não... Relembrar que a lei em vigor tem cerca de 20 anos de existência, nunca tendo sido totalmente aplicada, pelo que a suspensão não traria um prejuízo acrescido, não sei. Eu também não queria dar um significado diferente àquilo que foi o pensamento dos peticionários, que é aquilo que estou a tentar transpor para o texto. Foi.
Obrigada, Sr. Presidente, mas talvez ficasse também como está, mas agora fazendo, quando diz aqui, pelo que a sua suspensão não teria...
Não
se pode pôr isso, não é?
Pelo que, não sei,
exatamente. Pelo que a sua suspensão... Mas estava... Sim. Mas eu acho que estamos de acordo, talvez continuássemos a reunião e vamos encontrar de certeza aqui uma frase que traduz isto. Cada um pensa um bocadinho e a frase vai sair.
Muito bem, Srs. Deputados, parece-me que o Sr. Deputado Relator concordou em fazer as outras alterações, relativamente a esta também encontrarão aqui uma redação que satisfaça a todos, portanto vamos pôr o relatório à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, trata-se da redação de final destes 4 projetos de resolução, 734, 816, 818 e 819, que como se lembram ficou para a reunião de hoje na tentativa de poder ser encontrado ou não uma redação conjunta. Entretanto, chegou-nos, portanto, o PSD e o CDS-PP fundiram, portanto, fizeram uma redação conjunta para os dois projetos de resolução. Resta o projeto de resolução do PCP e do PEV, que, portanto, não sei o que é que os senhores deputados entendem, se querem pronunciar. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sim, Sr. Presidente. Portanto, o que tinha ficado combinado é que o PSD e o CDS faziam uma proposta conjunta fundindo as suas propostas e o PCP e o PEV fariam o mesmo relativamente às suas. Portanto, e o texto a que se chegou é simples, que é a fusão dos dois textos, do PCP e do PEV, e é proceda à avaliação do impacto do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês, designadamente em relação à sua população e outros agentes. Que seria para acrescentar aos 5 pontos que estão aqui na fusão dos projetos do PSD e do CDS.
Muito bem. Senhora Deputada Heloísa Aplória, deu a palavra. Muito bem, Sr. Deputado Altino Bessa.
Vai exatamente nesse sentido, Sr. Presidente, que o que ficou combinado neste grupo de trabalho foi exatamente os grupos parlamentares do PSD e do CDS fazerem a fusão daquelas que eram as suas propostas e que tinham sido aprovadas. Como sabemos, por parte do PEV e do PCP, apenas uma das resoluções foi aprovada, a número 1 do PEV e a número 3 do PCP, e por isso aquilo que nós fizemos foi exatamente dar corpo a estas propostas do PSD e do CDS e apresentar a proposta que já chegou, julgo, a todos os grupos parlamentares, a fusão dentro daquilo. Nós tínhamos algumas destas resoluções que eram que havia possibilidade de criar um texto comum, foi aquilo que fizemos. Outras não, até porque não coincidiam, não tinham pontos convergentes, a proposta é manter, e por isso chegamos a estas cinco propostas para serem enquadradas naquela que é a proposta também do PEV e do PCP, que também foi aprovado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, deputado Heloísa Aplónia, quero usar a palavra, faz favor.
Eu queria só colocar aqui uma questão ao PSD e ao CDS que se prende com o seguinte. Aqui no ponto 2 falam da concretização de uma estratégia que não, estratégia essa que não designam, ou seja, não lhe dão nome no primeiro ponto. Depois vão designá-la de estratégia da conservação da natureza e da biodiversidade. Há uma estratégia nacional da conservação da natureza e da biodiversidade. Sendo que isto não me choca, a única pergunta que eu faço é se querem mesmo manter esta designação.
No ponto 1 ou no ponto 2?
Não, no ponto 1 falam de uma estratégia, mas não fazem a designação da estratégia, não lhe dão nome. No ponto 2 é que falam da referida estratégia de conservação da natureza e da biodiversidade. E como o nome é igual ao da estratégia nacional, eu não sei se... Pronto, mas isto para mim não é uma questão de fundo, é só uma chamada de atenção, pronto, por ter o mesmo nome da nacional. Depois, uma coisa que eu ia pedir que integrassem, não sei se ponderaram isso, não, é que há aqui um aspecto, na minha perspectiva, relevante no projeto de resolução do PSD, que é justamente o que fala da relação harmoniosa do homem com a natureza, que eu acho que é uma questão importante de realçar quando se fala de gestão de áreas protegidas. E essa ideia salta do projeto conjunto. E eu queria perguntar se porventura, agora não assinalei onde é que era, só um bocadinho, por favor. Se aqui neste ponto 2, onde diz, portanto, que o Parque Nacional da Peneda-Gerês passa a ser um vetor estruturante de desenvolvimento local e da melhoria da qualidade de vida das populações residentes, eu queria propor que se acrescentasse, com enfoque na integração harmoniosa do homem com a natureza e, depois, a continuidade do texto, na valorização económica dos serviços prestados. Esta que era, então, uma proposta concreta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado parlamentar do PSD quer se pronunciar. Há aqui duas observações concretas. Sr. Deputado Altino Bessa.
Não, a primeira parece-me, até porque a resolução e esta proposta, até se não estou em erro, vinha exatamente do PSD, está com o texto que foi aprovado, a resolução era esta, o título, isso era o título depois do projeto de resolução. tal projeto de resolução é que tinha o título assegurando um espaço paisagístico em que o homem e a natureza se integram harmoniosamente. Isto era o que dizia o projeto de resolução, mas era o título do projeto de resolução. Quanto a esta segunda proposta, pelo menos da nossa parte, não sei se o PSD vê, a integração com enfoque na... Como é que era? Posso...
Portanto, é assim, o vosso texto está assim, desenvolvimento local da vida das populações residentes. E a ideia era, com enfoque na integração harmoniosa do homem com a natureza, que é a proposta do PSD, está lá.
Sim, que está na própria...
Caiu essa parte.
Mas não tem
acrescentar esse...
Eu sei, eu percebi.
É com enfoque na integração harmoniosa do homem com a natureza e na valorização económica para o local.
Está, e desapareceu...
Uhum. Foi na fusão, mas da nossa parte não é perfeitamente pacífico aceitar essa sugestão.
Muito bem, senhores deputados, então, parece que há harmonia nesta integração. portanto, será acrescentado então um sexto ponto, que é a proposta do PCP e do PEV, que diz, proceda à avaliação do impacto do plano de ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês, designadamente em relação à sua população e outros agentes. Com esta enfoque na integração harmoniosa do homem na natureza, com a natureza. E continua na valorização económica dos serviços prestados. Muito bem, senhores deputados, vamos votar então esta redação final, este texto conjunto. Senhor deputado Paulo Sá,
é só para um esclarecimento, portanto, nós não vamos, os pontos já foram votados e aprovados em plenário, portanto, nós não vamos votar os pontos. O que votamos, ou o que manifestamos, é o nosso acordo relativamente ao processo de fusão, sem emitir opinião relativamente ao conteúdo dos pontos, porque esse já foi votado em plenário e teve, como sabe, votações diferentes cada um dos pontos. Portanto, nós damos o nosso acordo, ou entendemos que esta fusão feita no grupo de trabalho que traduz aquilo que foi aprovado em plenário. E isso não significa que estamos a dar acordo a cada um dos pontos concretos e às ideias contidas aí. Era só esta clarificação para que conste em ata como...
Vamos estar à fixação da redação final. Só isso? Claro. Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Dados, ponto 5, outros assuntos. Não tenho nenhum assunto em especial. Apenas uma informação do Bloco de Esquerda a dizer que o Sr. Deputado Luís Fazenda regressa novamente para substituir a Sra. Deputada Helena Pinto. Não tenho mais nenhum assunto. Se algum Sr. Deputado quiser usar a palavra? Já foi votada. Ah, qual redação? Ah, peço desculpa, do relatório final. Faz favor, Sr. Deputado. Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, era aquele ponto que ficou por esclarecer. Sr. Deputado, eu lhe disse agora, não se encontra, mas das trocas de palavras que tive já com ela, era que o texto ficaria nesse sentido. Defenderam não resultar qualquer prejuízo na suspensão da lei, dado que a mesma, apesar de se encontrar em vigor há cerca de 20 anos, nunca foi totalmente aplicada. Penso que...
O senhor Presidente, na última reunião, deu essas notas todas, agora não tenho presente. É no Orçamento de Estado. 5 e 6, não estou em erro. 5 e 6 de novembro. Senhores deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado.